We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
Esta é uma edição especial da Rua do Mundo que, sendo um podcast sobre a atualidade mundial, não pode passar ao lado do conflito armado que começou esta quinta-feira na Ucrânia. É um assunto muito delicado, muito complicado e longe de ser tão linear quanto a entrada de um exército russo pelo país vizinho adentro pode fazer parecer. Eu sou Marco António, produtor da Rua do Mundo. Convidei a vizinha Ana Santos Pinto para ajudar-me e ajudar-nos a tentar entender um bocadinho melhor estas primeiras horas do conflito. Abrimos, por isso, a janela da Rua do Mundo, com vista para a Ucrânia. Ana, estamos a conversar por volta das 5 da tarde, mais de 12 horas depois da investida da Rússia para lá das fronteiras da Ucrânia. O que é que já é possível saber do que se está a passar em território ucraniano? E até isto agora é difícil dizer. O que é território ucraniano?
Bom, território ucraniano é o território que está dentro das fronteiras internacionalmente definidas da Ucrânia. E isso não pode sequer estar em questão. É isso que Vladimir Putin quer. Vladimir Putin quer questionar a integridade territorial da Ucrânia, quer questionar a existência da Ucrânia como um Estado soberano. E ao fazer isso, ou seja, ao reconhecer a independência de duas províncias, Luhansk e Donetsk, que ficam na fronteira leste da Ucrânia, ele está, em primeiro lugar, a dizer que a Ucrânia não é um Estado soberano que tem uma integridade territorial a cumprir. Dois, eu tenho a capacidade de, desafiando o direito internacional e desafiando todos os acordos que foram alcançados nos últimos 50 anos, definir, ser eu a definir, as fronteiras de uma parte do território europeu. E o que é que nós sabemos nesta altura que está a acontecer na Ucrânia? Sabemos que existe uma intervenção militar por parte das Forças Armadas da Federação Russa, e isto é, eu diria, diferente do que nós temos assistido noutros conflitos em que a Federação Russa se tem envolvido, seja no caso da Ucrânia, seja no caso da Geórgia e até mesmo no caso da Crimeia, em que houve o apoio a forças locais, mas não a intervenção direta por parte das Forças Armadas Russas. E sabemos que já existe um número significativo de mortos, que tenderá a aumentar à medida que esta operação militar vá desenvolvendo, tendo, por exemplo, como referência 10 mil mortos em 2014, quando houve o conflito anterior na Ucrânia, também com esta questão das duas províncias separatistas. E, portanto, é isto que nós sabemos nesta altura. Temos um conflito militar, temos uma intervenção da Federação Russa num Estado soberano e temos o potencial de uma tragédia humana a acontecer.
Um conflito que começou com o argumento de que iria haver tropas para manutenção de segurança nessas duas províncias separatistas, mas que envolve também a entrada via Bielorrússia a caminho de Kiev, com o aeroporto, com um aeroporto a 30 km de Kiev já alegadamente dominado, com combates na zona de Chernobyl. Qual é o argumento neste momento para esta intervenção?
Eu não sei se nós podemos, nesta fase, confiar num argumento, porque ao longo das últimas semanas nós temos assistido a uma significativa guerra de informação. E isto significa que aquilo que nós ouvimos responsáveis políticos, seja da Federação Russa, seja de outros países, dizer, tem um objetivo de influenciar as negociações. E também sabemos que em zonas de conflito existe sempre a troca de informações, aquilo que nós não sabemos exatamente o que é que se verifica e não no terreno. Ora, Ao longo dos últimos meses, nós temos assistido a um conjunto de iniciativas por parte da Federação Russa, que passam não só pelos exercícios militares com a Bielorrússia, mas também por exercícios navais no Mar Negro, mas também por ataques cyber. Portanto, isto não é uma questão recente, é uma questão que tem várias semanas e que, em particular nestas últimas semanas, assistiu-se a uma escalada das palavras. Ou seja, com a Federação Russa a dizer que estava apenas a fazer exercícios militares e não a preparar uma intervenção militar, e com os Estados Ocidentais, designadamente os Estados Unidos, o Reino Unido, etc., a anunciarem que estava iminente uma intervenção militar da Rússia. E esta escalada de palavras leva a que os próprios envolvidos se coloquem num beco sem saída. E eu creio que ontem, quarta-feira, dia 23, depois do anúncio das sanções por parte da União Europeia e dos Estados Unidos, mas muito em particular, depois do anúncio por parte da Alemanha da suspensão da validação de segurança do gasoduto chamado Nord Stream 2, eu acho que foi isso a gota d'água para que Vladimir Putin decidisse ter uma reação muito significativa. E esta reação significativa começa nesta madrugada com a intervenção militar. Agora, para nós entendermos esta questão é preciso irmos bastante mais atrás. É preciso irmos designadamente ao desmembramento da União Soviética, é preciso irmos à criação da Ucrânia no início da década de 90, é preciso olharmos para aquilo que tem sido a perspectiva de Vladimir Putin com discursos relativos à Ucrânia e designadamente um discurso em que coloca, do ponto de vista identitário, a Ucrânia como uma base da própria identidade russa e do ponto de vista da cultura e da língua. O discurso desta manhã em que Vladimir Putin anuncia a intervenção militar é um discurso que eu acho que vou dar aos meus alunos nos próximos anos, porque é, seja do ponto de vista das palavras, seja do ponto de vista da postura física e da ideia do mundo, um marco nas relações internacionais da atualidade. E eu acho que é necessário nós entendermos a perspectiva de Vladimir Putin e do Kremlin, que é de uma humilhação sucessiva dos últimos 20 anos, de achar que a Federação Russa é o sucessor da União Soviética e tem uma palavra a dizer nos assuntos internacionais, e de que a Ucrânia não deve existir como um Estado independente. A Rússia deve ter acesso ao mar de Azov, deve ter acesso ao Mar Negro, deve, através deste mecanismo, poder ter outras opções de distribuição do seu gás. E esta é a perspectiva de Vladimir Putin e do Kremlin. E isso leva a que nós estejamos hoje perante esta intervenção militar, que é absolutamente inaceitável do ponto de vista do direito internacional e do ponto de vista das consequências para o povo ucraniano.
E aquele argumento que junta também a ideologia de que a Ucrânia é um terreno fértil para grupos nazis proliferarem e depois há uma grande amálgama de ideologia naquele discurso desta manhã, de que a Ucrânia tanto é uma marioneta da Europa e da NATO, como também é um terreno para nazis e grupos extremistas de direita proliferarem. Esse argumento colhe?
Bom, esse argumento é uma justificativa que o presidente Vladimir Putin utiliza para esta intervenção militar, que complementa, aliás, com a acusação de genocídio nas duas províncias de Luhansk e Donetsk. E, portanto, aquilo que ele quer é apresentar, do ponto de vista interno, não sei se terá muitas preocupações do ponto de vista interno, mas também do ponto de vista da sua imagem, daquilo que é a sua posição internacional, eu não estou a invadir o território da Ucrânia, o que eu estou a fazer é apoiar duas províncias separatistas, que são independentes e que eu reconheci a independência, e a salvá-las daquilo que é a opressão do regime ucraniano. Só que nós temos uma outra argumentação, que é o caminho que a Ucrânia tem feito ao longo das últimas décadas, no sentido da democracia, da participação popular, da realização de eleições livres e justas reconhecidas internacionalmente, no sentido de dar voz aos cidadãos e aos seus representantes político-partidários para escolher o caminho, e num sentido também de uma liberalização da economia. E, portanto, isto está, certamente que existem movimentos políticos mais ou menos radicais na Ucrânia, como numa série de outros estados, não é um exclusivo da Ucrânia, mas não me parece que esse seja o elemento que colha para que Vladimir Putin legitime de alguma forma esta sua intervenção. Essa é a postura de alguém que quer colher algum apoio em alguns grupos que possam seguir aquilo que é a sua visão imperial da Rússia, e que é uma visão imperial que é histórica e que está muito bem expressa, digamos assim, nas várias intervenções públicas que Vladimir Putin tem em relação à forma como ele encara a Rússia, e que simplesmente é: a Rússia não deve existir como um Estado autónomo, como um Estado soberano de pleno direito, deve ser uma espécie de fantoche, digamos assim, se não parte da Federação Russa diretamente, deve ser uma espécie de fantoche daquilo que o Kremlin defina para aquela área territorial. E apenas para lembrar que a Ucrânia tem fronteiras diretas com vários Estados da União Europeia, designadamente a Polónia, a Roménia, Estados que também eles fazem parte da Aliança Atlântica, e portanto este conflito não é um conflito longínquo, é um conflito que está perto das nossas fronteiras externas da União Europeia.
Antes de haver o regime que existe agora na Ucrânia, havia um governo muito pró-Rússia, tal como a Bielorrússia é um Estado pró-Rússia. Era esse o estatuto que mais jeito dava a Putin neste momento para a Ucrânia?
Essa rotatividade no poder é exemplo exatamente do caminho que a Ucrânia tem feito para a democracia, em que escolheu lideranças mais pró-russas ou lideranças mais pró-União Europeia. Se nós nos recordarmos de um momento de particular convulsão política na Ucrânia, com a chamada Revolução Laranja, em que existe uma aproximação à União Europeia, à assinatura ou a declaração de assinatura de um pacto de proximidade com a União Europeia, e que levou a uma reação interna muito significativa, e depois ao conflito dele decorrente, e que se prolonga de alguma maneira até hoje, exatamente porque a Ucrânia encontra-se numa área geográfica entre um gigante que é a Federação Russa e que tem consigo uma história e um lastro de séculos, e por outro lado os Estados Europeus e a União Europeia, que têm uma forma de organização política, social e económica que agradam como expectativa e como ambição a uma parte da Ucrânia, e a uma parte do povo ucraniano. E, portanto, esta divisão depois reflete-se nos partidos políticos e nas opções. É claro que agradaria mais a Vladimir Putin ter na liderança da Ucrânia alguém que compartilhasse com ele esta visão de proximidade à Rússia e de confusão entre aquilo que é a identidade própria da Ucrânia e aquilo que é a identidade russa. E, aliás, ele tem fomentado isso através de dar passaportes e nacionalidade a vários nacionais ucranianos, também com o passaporte russo, promover a língua russa, etc. Eu acho que há um cálculo que pode perturbar esta estratégia de Putin, que é a unidade política ucraniana. Neste momento, o governo ucraniano é liderado por um nacionalista e nós temos assistido a vários momentos da história recente ucraniana em que a noção de unidade em defesa da soberania e da independência do Estado é muito significativa, e talvez isso prejudique estes cálculos de Vladimir Putin, mas há uma preocupação muito significativa expectativa que eu tenho e que acho que todos devíamos ter, é que a Ucrânia não pode ser deixada à sua sorte do ponto de vista da defesa do seu território e das suas forças armadas. Os conflitos anteriores da última década demonstram que as forças russas são muito superiores às forças ucranianas e que rapidamente são derrotadas no campo de batalha. Portanto, é necessário fazer esta iniciativa e proteger a comunidade ucraniana daquilo que possa ser uma tragédia do ponto de vista humanitário com um conflito desta escala.
Tenho a sensação de que já não é, de que esse comboio já partiu, mas faço a pergunta na mesma. Tornar a Ucrânia neutra, tal como se fez com a Finlândia no passado, ainda seria uma solução possível? Ou seja, não entrava na NATO, era desmilitarizada, servia ali de tampão, qualquer coisa assim. Isto seria possível?
Bom, se a única solução para este tipo de conflitos é a via diplomática, do ponto de vista teórico, nós temos que ter todas as possibilidades em cima da mesa.
Macron tentou isso, tentou essa via.
A questão que se coloca é uma questão de fundo, que é: nós queremos que a Ucrânia seja um Estado soberano ou não? Sendo um Estado soberano, tem que ser a sua opção própria aquilo que são as orientações de política externa. E a Ucrânia avalia se a sua neutralidade é possível e é sustentável quando se encontra no contexto geográfico e político em que se encontra. Mais uma vez, recordando, de um lado tem a Federação Russa e a Bielorrússia, do outro lado tem a Polónia, a Eslováquia, a Hungria, a Roménia e a Moldávia. E, portanto, com este mapa, todo um lado do Estado ucraniano tem a Federação Russa e a Bielorrússia, que lhe colocam desafios significativos. Na zona sul tem o Mar de Azov, que quer ser controlado pela Federação Russa, e o Mar Negro, que é um importante veículo de comunicação e do ponto de vista comercial. E do lado europeu, vamos dizer assim, tem os Estados Bálticos, a Polónia, a Roménia e a Moldávia. E isto é sustentável para a Ucrânia manter essa neutralidade? Essa avaliação e essa discussão tem que ser feita em primeiro lugar internamente. O que pode acontecer na sequência desta intervenção militar, e eu acho que isso também está na cabeça do Kremlin e do Vladimir Putin, é um conflito interno significativo. É uma discussão interna significativa na Ucrânia sobre o que é que a Ucrânia pode ser e que condições é que tem para o garantir.
Mas essa discussão pode ser feita com guerra a decorrer?
Não. Não. Não, porque não existe a racionalidade em alguns momentos como este, em que os cidadãos estão num perfeito estado de medo e de pânico, porque estão num contexto de um conflito militar, e, portanto, todas as discussões são altamente polarizadas. Portanto, essa discussão interna é uma discussão que é difícil, que até agora não aconteceu, mas abrir o precedente de separar províncias ucranianas, dando diferentes estatutos de autonomia. Foi, aliás, o que estava negociado nos acordos de Minsk. Apenas para recordar, os acordos de Minsk, um foi assinado em 2014, o segundo em 2015, foi subscrito pela Rússia, pela OSCE, a Organização para a Segurança e para a Cooperação Europeia, pela Ucrânia e pelos separatistas das duas províncias. E estes acordos visavam resolver o estatuto destas províncias, uma reforma constitucional na Ucrânia e aquilo que seriam as competências próprias destas províncias. Ora, estes acordos nunca foram operacionalizados e implementados desde 2014 até agora, e levam-nos ao ponto em que estamos neste momento. Vladimir Putin rasgou os acordos nestes dias, e portanto, sendo que, salientando, todas as opções diplomáticas devem estar em cima da mesa, a Realpolitik mostra-nos que provavelmente a Ucrânia será o sacrificado nesta questão. Agora, o nível de sacrifício é que eu acho que nos deve preocupar, porque há o sacrifício político e diplomático, mas há o sacrifício humano. E esse nós vamos ter que assistir e olhar para ele e assumir a nossa responsabilidade. Nós, enquanto comunidade internacional e europeus.
A comunidade internacional e a NATO não estão longe, como disseste, estão ali mesmo ao lado, e Putin ameaçou diretamente que, havendo intervenção externa, a resposta seria alguma coisa até agora nunca vista. Qualquer coisa assim, estou a tentar parafrasear o melhor possível. Ainda faz sentido pensar de que há perigo de quem carregue primeiro no botão nuclear, por exemplo?
Bom, nós passámos todo o período, todas as décadas da Guerra Fria, baseados neste conceito da dissuasão. E o que é este conceito da dissuasão? É mostrar que se tem capacidades para que, se o outro carregar no botão, o mal será não só do outro, mas de quem carrega no botão também. É isto que é a dissuasão, é mostrar que existem capacidade de, mostrar que existe a capacidade de infligir um custo no outro muito mais significativo para quando se faz a avaliação de custos-benefícios, antes de carregar no botão, ter isto bem presente. Eu acho que é importante nesta altura salientarmos que a Federação Russa nunca fez o que está a acontecer agora. Ou seja, foi apostando em o que nós chamamos os conflitos congelados, que é saber que existe um conflito, acontece no caso da Ossétia, no caso da Transnistria, ocupou, embora não declaradamente e desta forma, a Crimeia, mas nunca, aqui não estamos a falar de um conflito congelado, aqui estamos a falar numa intervenção que altera as fronteiras daquilo que é o continente europeu e altera os últimos 70 anos de organização do espaço europeu e das estruturas europeias. E, portanto, este é um momento que é particularmente sensível e que tem que ser analisado de acordo com esta instabilidade. E eu admito que eu tenho grande dificuldade neste momento em perceber qual é a racionalidade e o que é que está no processo de decisão do presidente Vladimir Putin. Eu gostava de perceber, eu tenho um grande fascínio pelos processos de decisão individual dos líderes políticos, mas eu tenho grande dificuldade em perceber esta avaliação de custos-benefícios, porque todos sabemos, que, e o próprio Vladimir Putin certamente que também o sabe, que uma intervenção em larga escala tem um potencial muito trágico. E, portanto, aquilo que neste momento eu não consigo perceber é quais são os objetivos de Vladimir Putin. São objetivos de uma escala larga, e com esta intervenção em larga escala, se são objetivos reduzidos às duas províncias de Luhansk e Donetsk, abrindo com isso o precedente a que outras possam acontecer noutros espaços da Europa, e obviamente que isso provoca uma enorme insegurança nos Estados em redor. A grande incógnita é o que é que a China vai fazer e como é que se vai posicionar. A China assinou uma declaração no dia 4 de fevereiro com a Federação Russa, em que apoiava as expectativas de segurança. Mas a verdade é que a China sempre defendeu a integridade territorial e a soberania dos territórios. Aliás, isso foi reiterado esta semana pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês na Conferência de Munique. Por um lado, percebe e defende aquilo que são os interesses próprios e as expectativas de segurança da Federação Russa. Por outro lado, respeita a integridade territorial e a soberania, e ele disse, e a Ucrânia não é exceção. E, portanto, nós não estamos na Guerra Fria, mas os decisores podem ter essa mentalidade de Guerra Fria. E é isso que nesta altura nos faz não saber exatamente, porque não há uma padronização do comportamento que possamos projetar o que é que pode acontecer a seguir.
Estamos com muito poucas horas deste conflito e tudo pode mudar de minuto a minuto, de hora a hora. É bem possível que nós voltemos a falar sobre este assunto, Ana.
Posso só dizer uma coisa?
Força.
É um gosto voltar a falar contigo.
Obrigado, eu também. Até breve.
Até breve.
Rua. Rude Mundo é um programa de Ana Santos Pinto, Susana Peralta, Rui Tavares e Sofia Lorena. Eu sou Marco António. Produzo e edito o programa com o apoio da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault. Pode contactar-nos pelo e-mail podcast@rodomundo.com e seguir-nos no Twitter e no Facebook. Até breve, aqui mesmo, na Rua do Mundo. Thank you.